Uma mulher furta um pedaço de picanha em um supermercado. Ela é absolvida, o juiz considera o ato insignificante. Um homem furta dois frascos de shampoo no comércio. Preso em flagrante, ele deve continuar na prisão. Dois julgamentos no mesmo dia na mais alta corte do país. E dois resultados bem diferentes. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020, e chamou atenção no jornal, na coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, uma decisão de terça-feira, dia 30 de junho, do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele absolveu uma mulher acusada de furtar alguns itens num supermercado no Rio de Janeiro. Uma peça de picanha, três tabletes de caldo de carne de frango, um pedaço de queijo mussarela, numa conta aí de pouco mais de R$ 135,00. Para lembrar, furto quer dizer que não houve uso de violência ou de grave ameaça, aí seria roubo. A mulher foi presa em flagrante, mas foi absolvida em primeira instância. Com isso, a prisão tinha sido relaxada e a ação extinta. Só que aí o Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça do Rio mandou a ação continuar, assim como fez o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Agora, com a decisão do Gilmar Mendes, ela foi definitivamente absolvida.
Na decisão, o ministro argumentou que o prejuízo material foi insignificante e que os produtos foram devolvidos ao supermercado. Aspas para o Gilmar Mendes aqui. Não é razoável que o direito penal e todo o aparelho do Estado polícia e do Estado juiz movimentem-se no sentido de atribuir relevância à hipótese do furto em questão. Fecha aspas.
Não é a primeira vez que o Gilmar Mendes absolveu alguém com base na insignificância do crime. Meses atrás, em fevereiro, ele absolveu um homem que tinha sido condenado a 1 ano e 9 meses de prisão por roubar R$ 4 em moedas, uma garrafa pequena de Coca-Cola, duas cervejas de 600 ml e uma garrafa de 1 litro de pinga. Ele também não é o único ministro do Supremo a absolver gente que estava presa por causa de crimes leves. Na terça-feira, ele citou vários precedentes de decisões tomadas por outros atuais membros do tribunal.
Bom, e a gente só está falando desse tema porque também na terça-feira, no mesmo dia em que um ministro do Supremo absolveu uma pessoa pelo furto de uma peça de picanha, outra ministra do Supremo manteve um homem preso por furtar dois frascos de shampoo de R$ 10 cada um num estabelecimento comercial no interior de São Paulo, um crime que aconteceu em fevereiro desse ano. A ministra Rosa Weber negou um pedido liminar para o homem cumprir penas alternativas fora da prisão. Esse homem foi preso em flagrante e está cumprindo prisão preventiva, não foi julgado. A Rosa Weber manteve a decisão de instâncias inferiores. O juiz de primeira instância argumentou que o homem tinha diversos antecedentes, era reincidente no crime de furto, e que não podia viver em sociedade, ainda que o valor dos shampoos fosse insignificante.
Ao negar liminar e manter as decisões das instâncias inferiores, a Rosa Weber não aplicou o que os juristas chamam de princípio da bagatela, ou princípio da insignificância, que é justamente o que o Gilmar Mendes aplicou. Explicando bem a grosso modo, de acordo com essa linha, o furto do shampoo ou da picanha não valem a pena da prisão. Quer dizer, ainda que essas pessoas tenham praticado um ato que está lá previsto no Código Penal, tenham furtado um bem, ele é tão insignificante para a sociedade que não vale a pena mover o judiciário e a polícia para botar essa pessoa na prisão. Principalmente porque, nesses casos, a prisão é uma pena desproporcional.
O Gilmar Mendes listou os critérios que levou em conta para aplicar o princípio da insignificância no caso do furto da picanha. São critérios que foram usados outras vezes pelos ministros do Supremo Tribunal Federal com base num voto de 2004 do ministro Celso de Mello. Por exemplo, os furtos praticados por essas pessoas não causaram risco. Ninguém que estava no supermercado teve a integridade física ameaçada. Também se considerou que o comportamento tinha reduzido o grau de reprovabilidade, ou seja, que a ação é compreensível e aceita socialmente. Casos em que se rouba comida porque passa fome ou remédio porque está com a mãe doente em casa e não tem dinheiro. E por fim, tem o valor insignificante do furto.
Bom, apesar do princípio da bagatela ser aplicado em muitos casos, não existe um entendimento consolidado entre juízes a quais casos ele deve se aplicar, ou se ele deve se aplicar. Isso desde os juízes de primeira instância, lá nas comarcas do interior do país, até as mais altas cortes, como a gente está vendo agora. Nessa liminar que foi negada pela ministra Rosa Weber, a pessoa que está presa é reincidente. Ministros do STJ já decidiram nesse ano mesmo, 2020, que quem é reincidente não está abarcado pelo princípio da bagatela. Mas em 2018, 2 anos atrás, o ministro Celso de Mello, também do Supremo, falou que o princípio da bagatela deve ser aplicado mesmo quando o réu é reincidente. Ou seja, mesmo para aplicar um princípio que é ensinado no primeiro ano das faculdades de direito, acaba valendo o velho ditado sobre Supremo e sobre os tribunais no geral. Cada cabeça, uma sentença.
Bom, e a decisão da Rosa Weber chamou atenção não só pela discrepância com outra decisão no Supremo no mesmo dia, mas também porque o Brasil está passando por um momento em que a alta cúpula do judiciário está discutindo a questão do encarceramento em massa, que é uma realidade no Brasil.
Há crimes em que o encarceramento é inevitável. Como eu disse, como regra geral, homicídio, roubo qualificado, estupro. A experiência revela que, com muita frequência, são repeat players. E, portanto, há uma quantidade de encarceramento que é inevitável. E há uma grande quantidade de encarceramento, desde o furto simples até drogas em geral, que, frequentemente, é desnecessário o encarceramento.
Você ouviu aí o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, num seminário virtual do qual ele participou na sexta-feira, dia 26. Ele conhece os dados. No fim de 2019, de acordo com informações do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil tinha 773 mil presos. 43% estão presos por roubo ou furto e 29% por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Desses 72% da população carcerária, o que dá aí mais de 550 mil presos, tem muita gente presa por crimes leves. Furtos em lojas, tráficos de pequenas quantidades de drogas, como o ministro falou.
Desses 773 mil presos que o Brasil tinha no fim de 2019, 1/3 não tinha sequer sido julgado. Em março desse ano, 2020, foi declarada a pandemia do novo coronavírus. E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, emitiu uma resolução recomendando que os juízes reavaliem prisões provisórias e preventivas de crimes menores, além de sugerir que ordens de prisão sejam excepcionais em meio à pandemia. Ao manter a prisão preventiva do homem que furtou os shampoos, a Rosa Weber não seguiu essa recomendação. Uma recomendação que não é obrigatória para os juízes.
Mais uma recomendação que foi uma ação do CNJ antecipando um problema que estava prestes a acontecer. Pouca ventilação, aglomeração de pessoas. As prisões, que estão superlotadas, são um ambiente perfeito para o novo coronavírus. De maio a junho, houve um aumento de 800% no número de casos de Covid-19 na população carcerária brasileira. Só na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, 1.000 dos 15 mil presos estavam infectados. Isso num cenário de subnotificação de casos. Até junho, só 1% dos presos brasileiros tinham sido testados. A penitenciária onde o homem que furtou os shampoos está preso, em Bauru, interior de São Paulo, está com uma ocupação de mais de 150% do total de vagas.
Bom, agora vamos falar de bons exemplos na pandemia. É o bem-sucedido caso da comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, que a Juliana Domingos de Lima mostrou num texto publicado ontem aqui no Nexo. Juliana, como o Paraisópolis está se saindo no combate à Covid-19?
Paraisópolis tem se saído melhor do que a média do município de São Paulo no controle da pandemia, e isso é resultado da organização comunitária estruturada por lá. Um levantamento que o Instituto Polis divulgou em 23 de junho mostra que a taxa de mortalidade pela Covid-19 na comunidade da Zona Sul era de 21,7 a cada 100 mil habitantes em 18 de maio. Comparativamente, a taxa média que o município apresentava era de 56,2, mais que o dobro em relação a Paraisópolis, e em distritos vulneráveis da capital, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes costuma ser ainda mais alta. Ela é de 105,9 no Brás, 78 na Brasilândia e 127 no Pari. Por isso que o caso de Paraisópolis chama atenção.
E como que esse resultado foi atingido?
Muita coisa tem sido feita. Os moradores colocaram em prática já em março um conjunto de ações integradas que dão conta das necessidades específicas que um território periférico tem na pandemia. como o fato de que muitas vezes o SAMU não chega, ou de que normalmente as casas da comunidade são pequenas e compartilhadas entre muitas pessoas, o que impede o isolamento. Então, a Associação de Moradores, que é presidida pelo líder comunitário Gilson Rodrigues, contratou ambulâncias para atender quem apresenta sintomas da Covid-19 e também médicos e enfermeiros que atuam 24 horas dentro da comunidade. Eles também transformaram duas escolas públicas em casas de acolhimento para garantir o isolamento daqueles que testam positivo para a doença e impedir a contaminação de outras pessoas da família. E eles criaram um sistema de presidentes de rua, que é como são chamados moradores voluntários que ficam responsáveis por monitorar a saúde das pessoas da sua rua, da rua onde moram, arrecadar e distribuir cestas básicas e também por um trabalho de conscientização sobre o vírus junto às famílias. E há outras ações que quem se interessar pode dar uma olhada lá no nosso site para a matéria completa.
Valeu, Juliana. Confere o texto dela lá no nexojornal.com.br. A gente também vai deixar o link na descrição do podcast de hoje.
O repórter especial João Paulo Charlot vai falar pra gente do referendo na Rússia que deu o direito ao presidente Vladimir Putin de concorrer a dois novos mandatos e ficar no poder até 2036.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conseguiu. Agora ele pode se lançar candidato mais duas vezes seguidas e permanecer um total de 37 anos no poder até o ano de 2036. Esse direito foi dado ontem a Putin por um referendo no qual 73% dos russos apoiaram a mudança nas regras que estavam contidas na Constituição, uma Constituição feita em 1993. Você imagina que se ele concorrer e vencer as eleições de 2024 e de 2030, terá exercido nada menos que 6 mandatos presidenciais, além de 2 mandatos como primeiro-ministro. Ninguém na história da Rússia pós-soviética governou por tanto tempo. Se cumprir esses 37 anos no poder, Putin vai ultrapassar até mesmo Joseph Stalin, que governou por 29 anos, entre 1924 e 1953. Se bem é verdade que essa sede de poder tem um respaldo da população, é verdade também que Putin ergueu ao longo desses anos todos uma máquina estatal poderosíssima de propaganda e de repressão a opositores. Embora haja eleições no país, há também muitas suspeitas de fraude, além de perseguição à imprensa, prisão de manifestantes e cerceamento a organizações de direitos humanos que recebem verbas internacionais. O conceito de democracia que Putin promove na Rússia é muito distante do modelo considerado exemplar entre os demais países da Europa. Em muitos sentidos, essa perpetuação no poder coloca Putin muito mais perto do papel de um autocrata. Da forma como está, não resta dúvida de que, se ele quiser, poderá passar imperturbável por todos esses 37 anos no poder. Dentro da Rússia, afinal, não há nem sombra de um rival que esteja à altura dele. Já do lado de fora, a desaprovação internacional não vai além das críticas, mais ou menos veladas, a um chefe de Estado com o qual todas as potências estão obrigados, afinal, a conviver.
O princípio da bagatela no Supremo, o exemplo de Paraisópolis no combate ao coronavírus. Putin com o caminho aberto para se tornar o mais longevo líder na Rússia. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Juliana Domingos de Lima e João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalem, fica por aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem Extratos da Semana com a Letícia.